Como se fortalecer para lidar com uma sociedade racista, machista e LGBTfóbica em meio a uma pandemia? Olá, eu sou Aline Rodrigues e este é o Quebra das Ideias, o podcast da Periferia em Movimento. A cada edição, eu vou conversar com convidadas, convidados e convidades para aprofundar assuntos do nosso cotidiano nas periferias. Este episódio é sobre autocuidado e amor próprio contra o sistema, ao som de Mulheres Quilombolas, de Thiele e do Ilô Obademi. É com o próprio Thiele que a gente conversa hoje. Considerado o primeiro homem trans do rap nacional, o multiartista da Zona Leste de São Paulo atua desde 1989 em várias frentes. É cineasta e rapper, escritor e historiador, ator e fotógrafo. Coordena o ponto de cultura hip-hop mulher e pauta gênero, cultura, direitos e as violências contra LGBTs e mulheres. Essa entrevista rolou em maio de 2020 e foi transmitida ao vivo no Facebook da Periferia em Movimento. Quero aqui reforçar a compreensão de que não é uma temática simples, né? De se trazer como cuidar disso nessa sociedade, né? Como cuidar do auto-amor, ter o autocuidado nesse cenário. E eu quero puxar isso primeiro, né, para o nosso convidado, né? Que isso não é simples, então não dá para a gente romantizar, para dizer receitas infalíveis, para dizer que é só fazer isso. Se proteger disso que tá tudo certo. É muito complexo, né, Thiele?
Principalmente nesse cenário que a gente tá agora, né, é mais um desafio aí pro nosso público, né, principalmente público LGBT, principalmente público trans, assim, né, população trans, né, mas dentre tantos desafios, né? Nessa quarentena ainda que a gente vive, tem umas coisas, né? Uns problemas que vão se multiplicando, assim, né? E o desafio vai ficando cada vez maior, assim, enquanto se trata de problematizar as coisas, a gente tá bem servido, assim, sabe? De situações assim que é matando, não é mais um leão, né? A gente tá matando várias matilhas, tá matando a manada inteira, tá matando menos a boiada, a gente tá matando, o resto a gente tá matando tudo.
E falar desse assunto, né, e disso que você traz, não dá para esperar soluções acolhidas, respeito aos direitos básicos que todo ser humano tem, né? Para daí seguir em frente. Então tem que fazer as suas soluções caseiras, né? Olhar para os seus e dizer, e aí, como é que a gente faz por nós? Como é que a gente cuida da nossa existência, da nossa possibilidade de futuro? Como é que a gente se reinventa nesse momento, né? E você traz, eu assisti uma entrevista sua, né, no projeto Pega a Visão, que foi publicado agora em janeiro, um projeto que se propunha a contar, né, histórias de quem está ali na ativa pela Zona Leste. E você falava, fazia uma chamada, né, de seja curioso e não deixe de fazer o que você gosta. E queria que você falasse disso também, o quanto para você é importante fazer o que você gosta como forma de autocuidado, de você se manter firme, de te fortalecer, porque fazer algo que você não gosta enfraquece, né? Estar em um meio que você não vê sentido de estar enfraquece. E que você pudesse trazer o que isso significa para você.
Olha, eu acho que uma das maiores maiores pontos, assim, né, fortes da questão da questão do autocuidado. Ainda mais quando se trata de uma pessoa trans, por exemplo, é a questão do filtro, né? Da gente ter que filtrar várias situações, né? Inclusive se tratando de família também. E, e tentando passar por cima de coisas que parece que não está ao seu alcance, assim, né? Principalmente quando você quer desenvolver algo que te dá prazer, que te deixa feliz, né? Então, uma das coisas que eu tenho que priorizar, assim, na minha vida é fazer o que eu gosto. Sabe, às vezes a gente passa perrengue, a gente tem problemas, tem. Só que assim, eu não vou deixar de escrever, eu não vou deixar de buscar, de jogar bola, eu não vou abrir mão das coisas que me deixam feliz e que me dá prazer. Porque isso também é uma questão de autocuidado. Quando a gente começa a ter alguns deslizes, assim, né, com a gente mesmo, né, de que, não vou fazer mais isso, eu não aguento mais a pessoa que fica falando na minha cabeça, e você não consegue filtrar essas coisas, não é todo mundo que tem o privilégio de ter uma outra pessoa para você poder descarregar seus pensamentos e tal, né? Eu falo de profissionais mesmo, às vezes um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, enfim. A gente tem os acompanhamentos, né? A gente tenta buscar isso através do SUS, né? O que a gente tem que, assim, agradecer o SUS, que pelo menos é o sistema que a gente tem, é o sistema que a gente tem que fortalecer, né? Porque é um sistema que está aqui, que, assim, se a gente for buscar, né, pelo menos quando eu precisei, eu busquei e eu encontrei, assim, mesmo com as dificuldades, estavam lá para poder me dar uma assistência. Até hoje eu tenho esse tipo de assistência. Só que se você não se coloca numa situação, né, de assim, eu tenho que me cuidar e eu tenho que filtrar o que me faz, o que me deixa mal, aí a gente começa a ter alguns problemas sérios, assim, de lidar com a sua própria existência, sabe? É complicado, você tem que saber filtrar bem as coisas, o que te deixa ruim, assim.
A coisa das redes sociais, né? Acho que antes da gente entrar no ar, você trouxe isso, alguns testes de paciência que a gente às vezes tem, né, na internet, que a gente é bombardeado por informações, por reforço de padrões de certo e errado, e infelizmente a gente vê isso sendo fortalecido, né? Pessoas que pensam assim, se sentindo mais à vontade para se posicionar, e por consequência, quem está ali na mira dessa crítica criminosa, né? Que não é uma crítica simplesmente, que já existem leis, né, que condenam posicionamentos preconceituosos, racistas, LGBTfóbicos, machistas, mas mesmo assim a gente vê isso, né? Fala-se muito nessa era de muitas informações e que às vezes é melhor você evitar alguns acessos, né, excessivos de informação. Você consegue fazer isso, assim? Você acha que é um negócio que também é difícil, né? Porque as pessoas já criaram um hábito de acessar, de querer saber, de querer opinar, participar.
Então, esse filtro, principalmente esse filtro virtual, ele é uma das, acho que se a gente for colocar no top, assim, né, fazer aquele top 10, assim, do que a gente tem que se priorizar para se autocuidar, eu acho que ele é o primeiro da linha, assim. Ele já ultrapassou até a família, vamos dizer assim, no autocuidado, sabe? Porque a família também influencia muito na nossa saúde mental. Então, assim, a rede social, acho que atualmente ela ultrapassou até a família, porque pelo menos a família você pega, assim, se você tem condições e não tem condições também, o LGBT vai embora, dá um tempo para a família, não é que se dá um tempo, não, vou dar um tempo para minha família porque não dá, né? Por exemplo, é um exemplo. Agora, rede social é uma coisa que às vezes muita gente trabalha com isso e depende, né? A gente criou uma interdependência da rede social, da internet, né, isso de 10, 20 anos para cá, que agora não tem mais como voltar atrás, né? Principalmente as pessoas que dependem disso para poder sobreviver, para poder viver, para poder comprar, um remédio, né? Esse filtro ele é bem, bem complicado, mas eu acho que o que a gente pode fazer é não não acionar, não querer desenvolver um debate nesse sentido. Vem a família, né? A família aí é o segundo lugar, e aí você tem que conduzir de uma forma mais delicada, assim, né? Mas que não é impossível também, né? Mas isso interfere muito na saúde mental das pessoas e vem interferindo bastante. Tem gente que, meu, mostra que tá triste, mostra sua tristeza, por exemplo, e publiciza isso e avisa que vai pro pior, entendeu? E é complicado, a gente tá chegando num nível assim meio complexo assim, né, da saúde mental das pessoas. Essa coisa do autocuidado, ela também é um start também, sabe? É um disparador. A gente tem que tomar muito cuidado assim para você não influenciar outras pessoas também pro pior, entendeu? É uma faca de dois gumes assim.
Sabe dizer, você falou do acesso ao SUS, né, que você precisou, e o acesso ao SUS para relacionado à saúde mental nesse tempo de pandemia. Não sei se você sabe como é que isso está, né, se ainda tem acontecido, porque tudo se mobiliza para emergência, né, de atendimento de casos de coronavírus, e alguns espaços são desativados, né, de assistência.
Ela existe e está lá, né? Assim, basta a gente acessar e tentar, pelo menos virtualmente, ter um atendimento, né? Porque esse é um tipo de atendimento que virtualmente funciona muito bem, assim. Eu acho que isso é uma coisa que vai ficar pós-pandemia, entendeu? Esse tipo de atendimento, né? Porque principalmente com destaque de saúde mental, eu acho que vai ser uma facilidade que a pandemia no, no assim vai deixar de lição, assim, sabe, para até desafogar o sistema, no enfrentamento de filas nos espaços, ficar muito cheio de gente para fazer alguns atendimentos que pode ser feito virtualmente, por exemplo. E no caso da saúde mental, principalmente quando se trata de conversar com psicólogo, com a psicóloga, é um formato interessante que está sendo utilizado nesse momento. Né? Agora, quando se trata de exames, quando se trata de consultas que você tem que estar presente, por exemplo, no início da pandemia, eu mesmo sou exemplo disso. Eu tive três consultas postergadas ou canceladas, né? E consultas importantes, assim, porque eu estou fazendo um tratamento eu estou fazendo também, além do meu acompanhamento com a hormonioterapia, eu estou fazendo um acompanhamento de CA, né, que é princípio de câncer, por exemplo. Então eu tenho que ficar olhando, eu tenho que estar observando, e é um acompanhamento muito muito criterioso, assim. E eu tive essas consultas canceladas. E assim, a minha próxima consulta vai ser agora. Eu fiz o exame semana passada, eu consegui fazer o exame, e minha consulta vai ser sexta-feira, né? Então, assim, são coisas que eu não posso deixar de fazer, né? E isso não é só o meu caso, é o caso de muitas, de dezenas de pessoas que tiveram suas consultas canceladas, né? Quem faz tratamento, quem faz acompanhamento de doenças que precisam de atenção para além da pandemia, sabe? E tem como não fazer, tem que fazer. E são atendimentos presenciais, né? Não tem jeito.
E, bom, dentro do que você falou, né, isso, né, são outras várias urgências que seguem existindo, que já existiam, e de tratamentos, de prevenção, e que acabam se agravando ali no, na falta de suporte, né, para esses tratamentos, pelo cenário que a gente vive. Outra situação que se agrava e que tem a ver com o que a gente está puxando aqui, né, que é pensar a população negra, população LGBT, os indígenas, e isso já era antes da pandemia, né? Esse momento, essa constante tensão que impacta diretamente, nessa saúde mental, nesse olhar para si, se entender de como é que vai ser, né? De pensar sua perspectiva para daqui um dia, né? E como é que é esse desafio? E você falou aí dessas possibilidades, e a gente tem visto, por exemplo, esse Nós por Nós, né, que a gente sempre gostou de contar pelo Periferia em Movimento, mobilização que parte da própria população trans está se mobilizando. Então, a Casa Chama fez vaquinha, conseguiu arrecadar aí cestas, kits diversos, né, para dar suporte para a população. No Grajaú, no Extremo Sul, a gente tem o Sarau da Travas da Sul, que também somou esse movimento, mapeou pessoas trans e não binárias, né? A gente teve também a La Fancha no Grajaú, que também mapeou as mulheres lésbicas e bis e pessoas trans para dar o suporte, para entender quais são as necessidades, né? Então, essa coisa do nós por nós, né? Dos nossos mesmo, de mobilização, que acabam tentando dar conta, né? Muitos movimentos também de mulheres surgiram para atendimento psicológico e também para cestas básicas, como 8M no Jardim São Luís, a Escola Feminista Biaiala. Então, fizeram mapeamentos e estão se mobilizando para dar esse suporte. Mas é isso, dá conta de alguns, né? Dá conta ali por um tempo, mas é complexo isso também por um grande tempo. Como é que dá essa continuidade se não tem um apoio público, né? Mas, pode ir. E você não, também está nessa mobilização, né?
É verdade, a gente está em vários tipos de frentes, assim, né? Enquanto projeto, por exemplo. E aí a Sueli Pimenta é a nossa secretária, a secretária do projeto. Ela falou que... E ela é assistente social, né? Ela atende aqui no Bom Retiro. E então ela está falando que o CAPS está atendendo pessoas em surto, né? Mas os grupos estão cancelados. É, porque não dá para atender em grupo, né? Nessa pandemia não tem como, mas atendimento individual, ele é possível, e quando se trata da saúde mental, ela é importante, o atendimento não tem como, porque as pessoas, elas criam monstros subjetivos e todo o processo, todo o ambiente, né? Toda essa coisa que vai se formando contribui para que as pessoas fiquem mais apreensivas ainda, né? E, por exemplo, minha mãe tá lá em Minas, né? Ela tá lá sozinha. Agora que a gente tem que fazer essa coisa do nós por nós mesmo, né? Isso é nós por nós, porque todos os movimentos se ajudarem, se autoajudarem também, ajudarem as pessoas que conduzem os movimentos, porque ninguém é de ferro. E ter essa noção de que, assim, que o Estado também tem condições de manter a população, né? Só não pode ficar postergando ações e a ajuda, né?
Para contribuir com essa percepção de valor mesmo das pessoas, né? Do seu alto valor ali.
Tá curtindo a conversa? A Periferia em Movimento é uma produtora independente de jornalismo de quebrada. E para continuar fazendo conteúdos jornalísticos, a gente conta com o seu apoio. Você pode contribuir a partir de R$ 5,00 por mês em www.catarse.me/PEM. Nosso jornalismo não pode parar.
Não, sim, com certeza. Eu tento agir assim de várias frentes e fazendo aquilo que eu gosto, sabe? A história, ela contribuiu e contribui muito assim na minha produção cultural, assim, né? O fazer história, o ser historiador, né? O trabalhar com o passado, ele tem essa função de dar o direcionamento do que eu vou fazer lá na frente, sabe? Eu acho que isso a humanidade, ela tem que levar em consideração, assim, né? Porque todas as nossas respostas para as nossas dúvidas, elas estão lá atrás. Não é que viver de passado sabe, historiador é aquele que não, a gente não vive de passado, a gente busca no passado respostas para a gente não repetir coisa burrice lá na frente, entendeu? É isso. Fazer as coisas certas, sabe? Tentar melhorar sempre, assim. E com relação a tudo que a gente tenta buscar, assim, pra gente melhorar o nosso, né, o nosso cuidado, assim, fazendo o que gosta. Essa coisa de fazer música, sabe? Essa coisa de escrever, de compor, ela sempre esteve presente na minha vida, assim, né? Você falou aí das mulheres quilombolas, é interessante, né? Porque essa música eu fiz com a Gelei Miranda, com a mestra Gelei Miranda, que é do Ilu Obá de Mim, né? Então, foi o do carnaval do ano retrasado. E é muito legal isso, sabe? Porque honrar esse grupo, né, que um dia eu fiz parte e faço parte de alma, assim, sabe? Que é o Ilu Obá. E isso é o cuidado, sabe? É fazer aquilo que você gosta, sabe? Você, independente se você tá afastado ou tá perto, mas você se fazer presente fazendo aquilo que você gosta, independente daquilo que vai refletir lá na frente, e que o reflexo seja sempre positivo, sabe? Esse é o não é nem um lema, mas é pelo menos uma conduta, assim, que eu tento seguir, assim, sabe?
Isso, né? Vou fazer quando gosto, inevitavelmente você acaba fazendo melhor, porque você se dedica, né? Você põe coração naquilo. E aí, naturalmente, flui melhor, sai bons resultados e que pode inspirar outras pessoas, né?
Hoje, conversamos sobre autocuidado e amor próprio com Thiele. Considerado o primeiro homem trans do rap nacional, ele é um multiartista da Zona Leste de São Paulo. Coordena o ponto de cultura hip-hop mulher e pauta gênero, cultura, direitos e as violências contra LGBTs e mulheres. Quer mais informações sobre as periferias e sobre como contribuir para que o nosso trabalho continue existindo? Acesse periferiaemmovimento.com.br. E se você quiser receber conteúdo jornalístico no seu celular, chama no Zap. O número é 11 95781 6636. Quebra das Ideias é o podcast da Periferia em Movimento. Eu sou Aline Rodrigues, jornalista. Redação de Tiago Borges. O roteiro e edição de áudio são do Paulo Cruz. A adaptação para o vídeo é do Pedro Ariel Salvador. Também fazem parte da Periferia em Movimento Camila Lima na estratégia digital e distribuição, Karina Rodrigues na mobilização de recursos e Laís Diogo na produção. Até a próxima!